com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, bem-vindos. Pedro, começamos pela polémica deste dia, um incidente parlamentar entre o PS e a Iniciativa Liberal. O Pedro Delgado Alves veio pedir desculpas. É o suficiente para este tema ficar encerrado?
Bom, em primeiro lugar, eu sou a única pessoa do dia que tem um manifesto de conflito de interesses, porque vou comentar uma coisa que fiz durante o dia. Mas, dando nota disso, vejamos, a senhora deputada, no quadro da discussão, enfim, não tinha uma intenção censória de dizer há coisas que têm que desaparecer ou, no fundo, serem expurgadas. A intenção era algo que não constava da ordem do dia, portanto, não deveria ser registado no contexto de um ponto em que não estava lá, mas o que foi dito não foi isso. E, portanto, o que foi dito e aquilo que deu eco público à matéria foi algo que foi, enfim, inaudito, no sentido em que não se pode pedir uma supressão de algo da ata que efetivamente aconteceu, ou algo de gravação. A Iniciativa Liberal, pouco depois tivemos conferência de líderes, a Iniciativa Liberal deu nota disso e, portanto, nesse contexto tive a oportunidade, estava em representação do grupo parlamentar, dar nota, obviamente, pedir desculpa à Iniciativa Liberal. Portanto, tenho convictamente a ideia de que a senhora deputada não tinha essa intenção censória, mas o que disse, a forma de repor e eliminar quaisquer dúvidas, foi essa, foi dar nota disso mesmo. O próprio Sr. Presidente da Assembleia, isso consta também da súmula da Conferência de Líderes, deu nota de que não há esta figura de fazer apagar de gravações ou de atas.
Não é assim que funciona esta maioria absoluta. Não,
esta maioria absoluta, ou o Parlamento em qualquer contexto. Portanto, é um momento menos feliz da forma como a Sra. Deputada usou da palavra no fim de uma discussão que, pronto, não estava a focar naquilo que estava na ordem do dia, mas isto acontece muitas vezes. Ou seja, muitas vezes, apesar de não estar num determinado ponto da ordem do dia, ainda assim, até nem em plenário acontece. O que está a ser discutido é uma coisa e fala-se outra. Portanto, da nossa parte, parece-nos que o deputado Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, também, enfim, com muita seriedade, deu nota disso, portanto, registou a nossa posição. E, efetivamente, enfim, é um daqueles acontecimentos. Era preferível que não tivesse acontecido. Reconhecemos que, nesse sentido, não devemos deixar de assinalar que não corresponde à nossa visão da vida parlamentar, mas, respondendo à pergunta, sim, penso que fica sanado, se quisermos.
E o caso assim em si, relativamente ao caso que envolve a Ministra da Coesão, vai levar a uma reflexão por parte do PS? Ora, há aqui incompatibilidades ou há um problema ético lei?
Eu acho que o caso esse caso é bastante interessante. É interessante da perspectiva do que a lei deve ter. Em primeiro lugar, vamos ver. Para que fique claro, a lei prevê várias coisas sobre esta matéria. Ou seja, é aplicável, quer a lei específica sobre incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos, quer o Código de Procedimento Administrativo. E é absolutamente claro, em ambas, que a Sra. Ministra não tem possibilidade alguma, nem praticou, nem é acusada de ter praticado qualquer ato que possa ter remotamente a ver com algo em que tenha um interesse direto pessoal, ou até, enfim, menos direto e pessoal, de um seu familiar próximo. E, portanto, a lei prevê que a Ministra não pode tomar parte em qualquer nenhuma destas decisões. Para além disso, a lei também prevê inúmeras inibições às próprias empresas de participar em procedimentos de contratação pública, designadamente nas áreas que são tuteladas pelo familiar que é titular de um cargo político, também para assegurar que essa separação das águas se faz e que não se confundem interesses públicos e interesses privados. Agora, há aqui uma dimensão que, quando em 2019 foi a última vez que se alterou profundamente esta legislação, não deixou de se refletir, é o facto de quem tem uma atividade, por exemplo, empresarial, quem desenvolve, enfim, o investimento num determinado setor, e no quadro do qual, por exemplo, financiamento comunitário ou possibilidade de ir a concursos públicos, atenção, nem estamos a falar de algo que seja uma adjudicação direta, é algo que tem um concurso, algo que tem regras, tem apresentação de candidaturas, há comparação e há fiscalização prévia, concomitante, sucessiva. Dizer que alguém, por ter uma relação familiar, fica inibido da sua atividade profissional normal, quando o seu familiar não vai tomar qualquer decisão e está inibido, está proibido de abordar essa matéria, levanta um problema também de direitos destas pessoas, que não são elas que estão a desempenhar cargos políticos, que têm a sua atividade económica. Atividade económica é essa que, muitas vezes, dela dependem postos de trabalho. E, portanto, o equilíbrio fino entre estas duas matérias é algo que a lei, em 2019, tentou encontrar, misturando várias coisas. Por um lado, transparência, ou seja, mesmo naqueles casos em que não há uma proibição, deve ser público.
E neste caso há essa transparência, eticamente, moralmente?
Mas vejamos, ela recorre depois de um conjunto de elementos, enfim, sejam aqueles da contratação pública, por exemplo, obrigatoriedade de ser averbado no portal da contratação pública quando isto sucede. Este caso, e eu penso que é aí que a PGR sublinha a necessidade de clarificar alguns conceitos, designadamente contratação pública e pessoa coletiva, é que a lei porque ela reviu uma lei de 1993, focava-se particularmente na matéria dos contratos, dos ajustes diretos, da participação em relações contratuais com o Estado. E a matéria do financiamento comunitário tem um regime diferente, tem um regime até mais fiscalizado até do que a contratação pública normal, e portanto a dúvida era se ele ali se inseriria ou não. E eu penso que é aí, enfim, as declarações que também fiz, é no sentido de se poder trabalhar a legislação para que ela fique mais clara, para que seja para todos. Para os que são titulares de cargos, para os seus familiares, para quem quer fiscalizar, para a opinião pública saber quais são as balizas que a lei consagra, porque...
É obscura a lei, neste
não é que ela seja obscura, ela inequivocamente, a conclusão a que se chega, a que a PGR chega, chegaria provavelmente com uma redação diferente. Porquê? Porque conhece o histórico da aplicação da lei. Eu queria fazer mais uma coisa sobre isso. Eu sou muito rápido. Conhece o histórico da aplicação e, portanto, contextualiza. Para um destinatário que não a conhece, é que ela pode ser de mais difícil interpretação. Depois, obviamente, só esta é a tal nota final que eu queria dar. Depois, temos duas maneiras de abordar isto. Ou fazemos uma abordagem em que reconhecemos que, se calhar, há necessidade de um trabalho legislativo, ou então faz-se como chega, faz, que é fácil disparar para todos os lados e, curiosamente, disparando sempre para aquelas entidades que manifestamente não são competentes para apreciá-lo. Portanto, manifestamente, num caso destes, não é a Comissão de Transparência da Assembleia da República que vai avaliar se há uma incompatibilidade ou um impedimento no quadro do Governo. Até quem faz esse trabalho é, designadamente, a Procuradoria-Geral da República, através da representação que tem, por exemplo, no Tribunal Constitucional, que, sobre o tema, até já se pronunciou. Mas todos estes elementos são transparentes, são públicos, estão disponíveis e a lei acautela que não há forma alguma de, legitimamente, um titular de um cargo político, neste caso o ministro, participar numa decisão que envolva alguém da sua esfera próxima.
Miguel, na sua visão, o que é que está aqui em causa e se o episódio parlamentar de hoje ficou sanado?
Então, talvez começando pelo episódio parlamentar. Eu acho que ficou sanado. Acho que ficou muito bem aqui ao nosso deputado, representante do povo, a fazer as declarações que fez, pediu desculpa à instituição parlamentar e à Iniciativa Liberal, acho que é a dose certa, e não é certamente ao Pedro Delgado Alves que nós temos de pedir que ele faça também um ato de contrição, não é a ele que cabe essa responsabilidade, pela mediocridade política de alguns representantes do povo que estão na Assembleia da República. Isso é um problema que cabe aos dirigentes dos partidos, a quem faz as listas de deputados, e em última análise, a nós, eleitores, que devíamos escrutinar mais quem elegemos e às vezes não o fazemos devidamente. Mas, dito isto, acho que o episódio fica sanado. Há muitos incidentes parlamentares, quem foi deputado, eu fui deputado, o Pedro já foi deputado, é deputado há muito mais tempo do que eu, tem muito mais experiência do Parlamento do que eu, mas eu tive a experiência suficiente para poder dizer que incidentes destes até há com mais regularidade do que se pensa. Portanto, acho que o episódio foi sanado, o deputado Rodrigo Saraiva também o reconheceu e acho que não é esse o problema.
E quanto à ministra, fica fragilizada? O que é que está aqui em causa? Há um conflito de interesses?
O que é que está em causa? Está em causa uma senhora muito honrada, muito idosa, que está nos cuidados intensivos, ainda não morreu, está nos cuidados intensivos, e que nós temos de cuidar dela com muita atenção, que se chama ética republicana. A ética republicana é muitas vezes apregoada, e muitas vezes as pessoas perguntam, os portugueses já se tornaram tão céticos, que perguntam, mas o que é isso da ética republicana, que passa tanta gente, há tantas pessoas às vezes a invocar aquela maneira, mas afinal de contas o que é isso? A ética republicana tem esta característica que a distingue da ética pura e simples. Ela, primeiro, exige que se ponham os valores republicanos acima dos valores não públicos, privados, que inclui os valores de lealdades familiares, de afetos, de ligações aos nossos amigos, na sociedade. Pôr os valores republicanos acima dos valores pessoais, privados, significa, como disse em tempos um grande republicano, res publica, res populi, quer dizer que as coisas públicas são da conta do povo. Portanto, nós vivemos numa república onde as coisas públicas são comuns. É por isso que os republicanos, desde há muito tempo, ao contrário dos monárquicos, ao contrário das oligarquias patrimonialistas, dizem que o Estado, aquilo que é comum, aquilo que é da conta do povo, não pode ser uma extensão de grupos, castas nem famílias. Portanto, desde logo, a ética republicana é, na sua origem, até hoje, coitadinha que está maltratada, ela é antinepotista. É muito importante isso. Este governo nunca aprendeu, sabemos, os casos infinitos que há de nepotismo no governo, em ligações fora do governo com o Partido Socialista. Mas há um segundo ponto que também é importante aqui, que eu acho que a senhora ministra não compreende. É o segundo traço que distingue a ética republicana da ética pura e simples. É que é uma ética pública. Sendo uma ética pública, cobre de deveres quem rege os assuntos públicos, quem nos governa, cobre de deveres sobre estes governantes, sobre os representantes do povo, que as outras pessoas, os cidadãos privados, não têm. É mesmo assim, há essa desigualdade. É mesmo suposto ser assim. E porquê? Porque sendo uma ética pública, ela faz de cumprimento e do exercício garboso, orgulhoso desses deveres pelos governantes, como exemplar. É suposto ser assim. É suposto os governantes, numa república, que vivam de acordo com a ética republicana, sejam exemplares.
E para esse exemplo e para essa transparência são necessárias alterações à lei?
Em primeiro lugar, isto quer dizer, daqui se conclui que os governantes nunca se podem refugiar, nem casos destes, na ordem da legalidade. Porque nunca foi a aspiração republicana dizer que a ordem da legalidade garantia, com o seu cumprimento, automaticamente, o exercício dos tais deveres éticos. Nunca se disse tal coisa. Portanto, há uma exigência superior. Ora, esta senhora ministra tem uma experiência imensa. Eu não sei há quantos anos é que ela está, 15 anos, a lidar nas esfias com a questão dos fundos europeus. Portanto, ela sabe, deve estar habituada a dezenas, centenas, milhares de casos em que estes problemas se colocam. E depois, ela já devia estar prevenida, porque ela teve uma grande confusão, o tribunal acabou por absolvê-la a ela e ao ex-marido. Mas em 2016 ela foi acusada pelo Ministério Público, também no âmbito deste mundo dos fundos europeus, naquele caso ela foi acusada, o tribunal absolveu-la, mas o Ministério Público acusou-a de... Houve uma campanha contra o anterior presidente da CCDR Centro, calúnias difamatórias, falsidades que acusaram o homem de ter feito, praticado e tudo mais, cartas anónimas que foram dirigidas na altura ao Primeiro-Ministro, era Pedro Passos Coelho, à Procuradoria-Geral da República, à Comissão Europeia, enfim, houve uma campanha feita contra o homem depois acabou por não se candidatar para ser, a partir de 2014, presidente, e foi ela. E o Ministério Público acusou a ela e ao ex-marido de terem praticado essa grande manobra para destruir o outro homem. Ela foi absolvida, volto a dizer, já disse três vezes, ela foi absolvida. No Estado de Direito é mesmo assim, ela foi absolvida, portanto, não é culpada de nada. Só estou a dizer, é que ela já estava preparada para o tipo de problemas que isto acarreta. Mas, ela soube, ela percebeu, ela teve consciência do que fez, porque ela pede dois pareceres para averiguar a legalidade ou a ilegalidade de uma candidatura feita pelo marido, agora o segundo marido dela, não é? Da senhora ministra.
E a PGR diz que não há ilegalidade.
E não há ilegalidade, mas pronto, se aborda a ilegalidade, mas tudo bem. Mas o parecer da PGR diz que não há legalidade.
Mas?
Porque há uma nebulosa conceptual. Quer dizer que nós não equiparamos a candidatura e recepção de fundos comunitários a um ato administrativo próprio ou que se enquadra na contratação pública. É por essa razão que o PGR diz que a PGR diz que não há ilegalidades. Agora veja-se, o parecer da PGR chegou depois da candidatura ter sido declarada vitoriosa. Portanto, tudo isto traz-nos uma certeza. A ministra agiu em consciência com os problemas éticos que estava a levantar. E este argumento que eu ouço a toda a hora, que serviu para todos os casos de nepotismo, os mais insignificantes aos mais escandalosos, que é dizer, coitadinho do marido, não pode trabalhar, porque tem uma esposa
e
que é ministra...
E se agiu consciente?
Eu só quero dizer isto.
O que é que deverá
fazer
agora?
Ele mesmo também faz essas alegações ao Jornal Observador, o marido da ministra. Eu só quero dizer isto. Dois pontos. Em primeiro, a probabilidade para 10 milhões de portugueses de se candidatarem a fundos comunitários e serem casados ou filhos ou pais de uma ministra que tutela os fundos comunitários e que está há 15 anos a lidar com isto, é zero. Portanto, não vale a pena fazer disto um caso em que estamos a suprimir os direitos das pessoas, que têm o direito a uma vida normal. Isso é, enfim, não vou dizer a palavra porque estamos aqui em direto na televisão, mas há um segundo ponto importante. Porquê que a ética republicana,
Miguel,
reprime tanto o nepotismo? É isso que está em causa aqui. Porque as relações familiares são relações de intimidade. Quando se tem um órgão, quando se tem poder, poder político, poder público, um dos detalhes que tem de se tratar com todo o cuidado é o acesso a esse poder. Portanto, não vale a pena dizer que formalmente não se fez isto ou não se fez aquilo. Há um acesso que como marido, ou como pai, ou como filho, se tem a um familiar, que coloca essa relação imediatamente em desigualdade com qualquer português. E o Partido Socialista, ou neste caso o Governo, para não generalizar o Partido Socialista, mas o Governo está há 7 anos com os mesmos problemas, os mesmos argumentos, que não colhem de modo algum, independentemente agora se é a ministra Ana Abrunhosa ou outros casos que foram tão frequentes nos últimos 7 anos. Parece que estamos sempre a discutir a mesma coisa. O que quer dizer, volto a dizer, que a ética republicana, coitada, está em cuidados intensivos e era bom que alguém fosse visitar a senhora para ver se ela recupera a saúde.
Pedro, não sei se tem alguma nota, mas eu gostava de conseguir avançar também para outro
mas
tema.
Mas este ponto é importante, porque o Miguel é muito manipulador nas coisas e na forma como as apresenta. Em primeiro lugar, porque faz um conjunto de generalizações e depois caricaturiza, ridicularizando questões que dizem, de facto, respeito a direitos fundamentais. Esta ideia de que, ah, coitadinho, a fazer esse teatrinho que estava a fazer ali há bocadinho. A lei, quando se aplica e quando é desenhada, é uma lei que se aplica a todos os titulares de cargos políticos, desde membros do governo, a autarcas, a dirigentes da administração pública, e, portanto, esta ideia de que, ah, é uma coisa one-off, um em 10 milhões em que isto pode acontecer, não, é uma coisa que acontece com muita frequência. E a lei que estipula estes critérios é a lei que é aplicável a membros do governo, a autarcas, a vereadores, o que seja, precisamente balizando, e aí é fundamental, não esta ideia de que vai lá pela opinião de que cada um, da interpretação que cada um faz, de quais devem ser os valores que devem estar traduzidos na ética republicana, mas na forma como a lei acolhe esses valores da ética republicana e deixa ter critérios claros que permitam a todos os agentes orientar-se e tomar decisões. Tomar decisões sobre como é que investem, onde é que investem, se desenvolvem essa atividade profissional, tomar decisões sobre se exercem um cargo público ou não exercem um cargo público e decidir se estão em condições ou se estão impedidos de tomar uma determinada decisão. E eu começo precisamente por onde há bocadinho dava nota de como este caso, em primeira linha, não suscita as questões que o Miguel colocava. Porque o ponto que o Miguel esquece é aquele em que nem sequer é esta Lei 52 de 2019. É o Código de Procedimento Administrativo, que é absolutamente claro em dar nota de que não há qualquer possibilidade, aí sim teríamos uma ilegalidade, de um membro do Governo, um autarca, um vereador, um diretor-geral, quem seja, tomar qualquer parte, tomar uma decisão, intervir num procedimento administrativo em que estejam envolvidos um conjunto alargado de seus familiares próximos e até, depois há uma outra figura, que é a suspeição, ou em relação a uma categoria, a suspeição é para uma outra camada de pessoas próximas, não aquele núcleo duro, mas uma camada adicional, que também terceiros poderiam dizer, bom, é importante verificar neste caso se não existe potencialmente um conflito de interesses, e aí até com critérios abertos, porque não é, enquanto num caso é taxativo, porque tem que ser taxativo, porque tem que haver certeza jurídica, porque as pessoas, as outras, que também têm direitos fundamentais, que não é um em 10 milhões, são os potenciais 10 milhões, porque pelo país fora, a probabilidade de alguém ter uma relação de qualquer natureza com qualquer decisor público, desde uma freguesia ao topo do governo, é substancialmente elevada e a lei aplica-se a todos eles. E, portanto, a forma de assegurá-lo é, de facto, traçar uma muralha e é essa muralha de separação entre o que é público e o privado que funciona. E, neste caso, ponto onde eu comecei e volto a realçá-lo, ela está erguida e está robustamente a garantir que a ministra não pratica nenhum ato. E mais, neste caso, ninguém indicou... Enfim, Não foi ultrapassada essa muralha. Ou não uma situação em que ela devia estar impedida de agir ou se há alguma situação em que aquela empresa podia concorrer a fundos comunitários. Também parece que os fundos comunitários são uma coisa extraordinária no sentido de invulgar e regular-se como se não fosse uma coisa que acontecesse no dia-a-dia de muitos portugueses. Portugueses que vão comprar uns painéis solares para a sua casa no quadro dos incentivos
mas,
estão indiretamente a beneficiar...
essa investigação para que esteja devidamente escrutinada.
Com certeza, mas... Ninguém está a questionar, mas ninguém está a questionar coisa alguma ao nível da investigação, do escrutínio, da publicidade, da transparência. Para além daquelas medidas que garantem que os decisores não podem decidir, há outras medidas que garantem que depois isto é transparente, é público e estamos a ter esta discussão, precisamente para se escrutinar e para verificar e aferir algo que até agora ninguém deu nota, ninguém acusou a ministra, ninguém acusou o marido de ter praticado qualquer ato em que se tenha ultrapassado estas linhas que ficam traçadas, não na areia, mas traçadas através da construção de um muro que separa estas duas esferas. E é esse o elemento. Não é espantalho nenhum, Miguel, porque essa é que é a discussão.
Não é ordem de legalidade, é ordem de ética republicana.
Esse é que me parece que é o ponto em que o destinatário da ética republicana, tu entendes que o destinatário da ética republicana é algo que está no dia-a-dia, no cotidiano do decisor. Não, a ética republicana, o primeiro local em que ela tem que estar verdadeiramente encrustada e ser inamovível é nestes critérios da lei, porque são aqueles que têm que ser objetivos. Mas, para além disso, muitos deles, o que deixam, volto a dizer, invoco não só o caso que eu deixava do procedimento administrativo da suspeição, mas também na própria Lei 52 de 2019, e mesmo, por exemplo, o próprio Estatuto dos Deputados em matéria de conflitos de interesses, deixa margem suficiente de interpretação para situações que podem não estar lá taxativamente, mas eventualmente também corresponder a isso. E isso foi objeto de análise pela Procuradoria-Geral da República. Mas não somos também diferentes, e é com isto que terminava, não somos diferentes da generalidade dos países que, seja em matéria de fundos comunitários, seja em matéria de probidade e de integridade das decisões públicas, têm vindo a fazer evoluir a sua legislação ao longo dos anos. Se compararmos a nossa legislação da década de 90 ou de qualquer país europeu, aquilo que verificamos é que toda ela foi erguendo novos muros, novas barreiras, novas formas de transparência, que é a forma até mais recentemente utilizada e mais indicada para poder fazer o escrutínio pelos 10 milhões de pessoas cujos fundos estão a ser geridos e portanto, estão a ser objeto desta decisão. E hoje temos um sistema mais robusto do que tínhamos há 3 anos. É um sistema perfeito em que terminámos, é o ponto de chegada? Não, é possível melhorar, deve ser melhorado. Há outros aspectos, aliás, desta Lei 52, que da sua aplicação, seja pela Comissão da Transparência, seja por outros locais, já se verificou que precisam de clarificação, de aprimoramento e, em alguns casos, de reforço de garantias, mas de forma equilibrada, porque é um princípio constitucional também importante, que é o da proporcionalidade. A dose do sacrifício deve ser correspondente àquilo que existe a nível de vantagem ou a nível do exercício de uma função. E a Constituição garante também que ninguém deve ser prejudicado ou beneficiado pelo exercício de funções públicas, muito menos aqueles que não estão a exercê-las. Portanto, este equilíbrio parece-me que não é uma coisa desrazoável num contexto em que é cada vez mais complicado. É mais complicado, não estou a criticar as razões pelas quais é mais complicado, mas é cada vez mais complicado assegurar que o grau de escrutínio que hoje é elevado a mobilização de um tema que
se indicava por isso. Ainda a várias questões, meus caros, mas apelo ao vosso poder de síntese.
Desculpa,
os órgãos não interrompem.
Meus senhores, temos mesmo que avançar.
Acabaste de dar uma expressão. Abuso de poder. Acabas de fazer
as situações de abuso de poder, não é o caso do nepotismo. Agora não interrompeste.
Abuso de poder. Concretiza então quais são os factos que correspondem a abuso de poder que podes ilustrar.
Vou falar que o nepotismo configura sempre abuso de poder. Não estou nada a desconversar.
Meus caros, ponto final neste assunto.
Não tem que levantar a questão da mobilização e
escrutamento. Não vou gritar mais que vocês. Eu apelo ao vosso poder de síntese para conseguirmos ainda um minuto final para cada um. Começando por si, Miguel, eleições italianas, com a grande viragem política, quais as implicações para Portugal?
Bem, eu sou daqueles que acha que este governo chefiado pela senhora Meloni não vai durar mais de um ano. Não é pela Itália ser a Itália e aquele sistema político estar fadado a instabilidades políticas e a quedas recorrentes dos executivos. É porque ela vai fazer uma coligação de governo, aparentemente, não sabemos, mas fará uma coligação de governo com dois oportunistas. Um chamado Salvini e outro chamado Berlusconi. Eu, no lugar dela, não queria fazer uma coligação com aquelas duas pessoas. Mas, pelo visto, ela vai fazer. Portanto, eu acho que aquilo não vai durar muito tempo. Acho que para Portugal, o que é muito importante, que estamos a viver uma fase de, enfim, em que os mercados financeiros há um grande nervosismo, as condições monetárias estão a apertar muito e muito depressa, há uma situação de quase calamidade financeira em Inglaterra. Todas estas possibilidades de contágio afetam-nos sempre a nós, que estamos numa posição de grande vulnerabilidade. Portanto, eu, enfim, tal como quando o Syriza foi eleito em janeiro de 2015, achei que os gregos tinham o direito de escolher um governo que achassem bem, desde que, evidentemente, governos que respeitem as regras do Estado de Direito, que, sendo membros da União Europeia, aceitem as regras também da União Europeia. Acho que os italianos escolheram um governo, acho que aquilo não vai ser grande coisa, acho que aquilo vai cair depressa, é lá com os italianos. A mim importa-me, como português, garantir que o orçamento que a senhora Meloni vai ter que apresentar para 2023 seja um orçamento que não faça agitar as águas ao ponto disto começar tudo a abanar aqui no sul da Europa. Isso seria, de facto, imperdoável. Foi imperdoável na altura, quando o Syriza foi governo, em condições ainda mais graves, é verdade, mas nessas condições nós estamos agora a atravessar uma fase de grande, grande risco do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico. Portugal está sempre na corda bamba porque nós nunca fomos capazes de recuperar da posição de vulnerabilidade em que nos colocámos ali por volta dos anos 2006, 2008, 2010. Nós nunca recuperámos isso. É uma ilusão pensar que já o fizemos, conseguimos alcançar isso. Não. Portanto, dependemos do comportamento também dos nossos vizinhos. A senhora Meloni vai ter um grande incentivo para fazer um orçamento diferente daqueles que estavam a ser feitos ou tentar ser elaborados por Mário Draghi como primeiro-ministro. Que eram orçamentos que, depois da despesa com os programas do Covid,
tinham de acelerar a consolidação orçamental. Nós vemos que em Portugal isso está a ser levado ao extremo, com a austeridade que estamos a viver, em que o país está a ser todo desmifrado, com esta corrida para a consolidação orçamental, antes que haja um colapso nos mercados financeiros. Seria muito mau para Portugal que, por iniciativa do governo italiano, houvesse um colapso nos mercados financeiros, do mercado de obrigações em Itália, que teria consequências depois para Portugal também. É preciso que os portugueses saibam que as taxas de juros já começaram a subir, não só para as famílias, e as prestações das casas neste outono, para muita gente, cerca de 2 milhões e 500 mil, 3 milhões de portugueses, vão aumentar substancialmente, mas também as taxas de juros das obrigações que o Estado português emite para arrecadar dinheiro para financiar as suas operações. E é preciso ter em conta isto.
Rápido, Miguel, tem que dar um minuto ao Pedro.
A consolidação orçamental, eu estive a ouvir muito tempo. A consolidação orçamental em Portugal nos últimos 7 anos foi feita graças a dividendos extraordinários do Banco de Portugal, esmagamento do investimento público e poupança com juros. Com estas novas condições financeiras nos mercados internacionais, os dividendos do Banco de Portugal serão menores daqui para a frente. E a poupança com juros, a partir do final deste ano, princípio do próximo ano, também terminará. Portanto, as condições da consolidação orçamental que tiveram lugar em Portugal até hoje, e este
vão
ano,
ser, inclusive, vão ser agora...
são agora postas em causa. Seria muito mau que, por causa da Itália ou de outro Estado qualquer, nós víssemos essas condições ainda deterioradas
Pedro,
mais depressa.
Pedro, seu minuto. Que ventos são estes que nos chegam da Itália?
Bom, em primeiro lugar, eu diria que a dificuldade em fazer um governo com dois oportunistas é ela própria ser uma oportunista, em que a sua posição política é de aproveitamento dos descontentamentos para cavalgar os clássicos...
aproveitar os descontentamentos do eleitorado.
Não, cavalgar os descontentamentos do eleitorado, simplificando-os, extremando as posições, lançando grupos sociais um contra os outros... E fazendo isso é a definição do populismo.
Enfim,
é discutível qual dos três será pior. São maus à sua maneira. Talvez o menos mau dos três ainda seja Berlusconi, apesar de tudo é aquele que ainda tem alguma ligação. Não diria aos partidos tradicionais italianos, mas é alguém que estava, até há bem pouco tempo, fazia parte do PPE, teve um peso relevante na governação de Itália durante muitos anos, é aquele que teve governos mais estáveis. Não estou aqui a fazer uma apologia de Berlusconi, longe disso. É só neste comparativo, Berlusconi, apesar de tudo, consegue ser o que fica melhor na fotografia. Agora, há ali indicadores de riscos que não são só de Itália, porque, curiosamente, os extremismos da Itália não cresceram assim tanto. Este caminho já se vem fazendo há algum tempo, o que se torna aqui diferente, e este formato governativo já existiu. Este formato governativo, com estas componentes, com estas três componentes, já governou a Itália nos anos 90, já governou a Itália no século XXI. A diferença é que é liderado agora por um dos elementos deste polo que nunca esteve na chefia. Até se estimava que fosse Salvini aquele que viesse a liderá-lo. Aquilo que indica
mesmo
é os riscos da normalização das direitas radicais, das extremas-direitas, dos neofascismos, que são ameaças não apenas à estabilidade, por estas razões que o Miguel apontava, porque sendo populistas e fazendo promessas que não podem cumprir, são fatores desestabilizadores e destabilizadores depois do Conselho Europeu, até porque o assento no Conselho Europeu será, pela primeira vez, assumido por alguém que, enfim, está fora do consenso, ou pelo menos quer se mostrar como estando fora desse mesmo consenso, razão pela qual ficou fora do governo Draghi também, e, portanto, são ameaças a curto, médio prazo aos sistemas democráticos e às sociedades abertas, e, portanto, nesse sentido, é preocupante adicionalmente para além disso. Esta é uma reflexão não só especificamente italiana, eu acho que isto é mais do que apenas a reedição destas coligações que já governaram a Itália. Há aqui uma dose de quase irreversibilidade da crise e da degradação do sistema político italiano, que acompanha também o declínio da Itália como potência industrial e como potência económica. Enfim, estes dois fenómenos vivem lado a lado e é aí que também há alguns rumores, sem prejuízo das outras questões, do curto prazo de Itália como, enfim, a expressão antiga era o homem doente da Europa. Não sei se a Itália será o único, mas é um que pela sua dimensão tem um potencial... destabilizador, mas a nossa saúde e a nossa estabilidade, apesar de tudo, têm sido diferentes das italianas. Temos uma escala diferente a dois níveis. O impacto que temos no Concerto Europeu, por um lado, e por outro lado, o facto de, precisamente, termos pouco impacto, sofremos muito mais diretamente os efeitos do que acontece
Pedro Delgado
por outro lado.
Miguel Morgado, boa noite a ambos, obrigado e até para a semana.